liminar muito exploratória. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar da nave. E na altura até brinquei, disse, então, mas... porque a conversa foi tão preliminar que eu até fiz um comentário, mas o doutor vai mudar de pasta, e ele respondeu-me, quem nomeia o governo, quem convida os membros do governo é naturalmente o senhor primeiro-ministro, e ficámos por aí. Na semana seguinte, ou após a nomeação do governo, no início da semana, eu não consigo precisar o dia, mas terá sido uma terça-feira ou uma quarta-feira, mas eu não consigo de todo precisar o dia, então sim, recebi um convite formal, ponderei e decidi aceitar. E depois seguiu-se o processo da CRESAP e entrei em funções no dia 1 de julho.
Para perguntar?
Porque o senhor secretário de Estado de Argumentos tinha dito que o processo de substituição só tinha sido iniciado após a tomada de posse do novo governo. E o que nos diz aqui é que claramente foi antes da tomada de posse do governo.
Foi uma conversa exploratória. Eu não faço sequer ideia se o senhor secretário de Estado fez esta conversa com outras pessoas. Não faço ideia. Ou seja, não foi um convite.
Para perguntar?
Certo, ele também não falou em convite, falou no início do processo de substituição, mas eu também ao longo das audições já percebi que a palavra processo aqui para o Governo é muito maleável, tal como a palavra mentira, que agora passou a ser também uma evolução de pensamento. Deixe-me perguntar-lhe outra coisa. O secretário de Estado, Hugo Mendes, disse também que tinha havido conhecimento informal das finanças. Eu gostava de saber se de alguma forma tem conhecimento disto.
Para responder...
Sr. Deputado, conhecimento informal de quê?
Para perguntar?
Desculpe, da sua ida para a NAF, de ter sido convidada.
Não tenho essa informação. Todo
para
o processo
perguntar.
Foi tratado entre... O convite foi feito pelo Sr. Secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, e depois o processo normal da CRESAP, com o apoio do chefe de gabinete, dos assessores. Por isso eu não tenho informação sobre... Como é que foi feita essa gestão?
Para perguntar?
O Sr. Ministro Fernando Medina tinha dito que não conhecia a indemnização, mas sabia das razões da sua saída. Tem alguma ideia como é que ele sabia destas razões?
Não sei. Na verdade, quando eu fui convidada para a Secretária de Estado do Tesouro, pelo Sr. Ministro das Finanças, nós não falámos no meu processo de saída da TAP e nós não falámos da indemnização.
Para perguntar.
Queria também perguntar se não achou estranho que os consultores jurídicos que não viram problemas na sua saída da TAP, depois também foram os mesmos que não viram problemas na sua entrada da nave. Não achou até uma grande coincidência serem os mesmos?
Os assessores jurídicos que assessoraram a TAP responderam, tanto quanto eu sei, a um concurso que a NAVE elaborou, porque a assessoria jurídica externa, o contrato que tinham, estava a terminar, e eles, a NAVE, fez um concurso no qual esta sociedade de advogados, que estava a assessorar a TAP, foi convidada. Essa sociedade de advogados ganhou o concurso, e por isso quando eu cheguei à NAVE, era essa a sociedade de advogados que lá estava. Na altura... Relativamente ao tema, ao enquadramento jurídico da nave, as principais conversas foram duas. Primeiro, foi solicitado pedir-lhes apoio para a elaboração das minhas declarações ao Tribunal Constitucional e também à elaboração, à redação da minuta de contrato, que depois foi mais tarde submetida ao TAME para os contratos de gestão dos três membros do Conselho de Administração da nave.
Para perguntar?
Pelo que percebi há pouco, a TAP ainda não lhe comunicou nada no sentido de devolver a indemnização, certo?
Estou a aguardar feedback.
Para perguntar?
A NAVE foi definida em decreto-lei como uma entidade imparcial, apta para ser a entidade gestora das slots. E eu pergunto-lhe, tendo sido ex-administradora da TAP, antes de tomar posse na NAVE, e tendo a TAP interesse em manter as slots, e depois membro do governo que tutela a TAP, eu gostava de saber qual é que foi o seu papel na NAVE e se não vê aqui um possível conflito de interesses.
Para responder?
Penso que o processo de atribuição das slots já estaria concluído quando eu entrei na... Quando eu entrei na nave, de qualquer das formas, a atribuição das slots da TAP, as 18 slots que estavam indicadas no plano de reestruturação, essa atribuição não foi feita pela NAV, foi feita diretamente por Bruxelas, e de qualquer das formas, também lhe dou nota que a atribuição de slots é altamente regulamentada, ou seja, a forma, o método de candidatura e a forma como os candidatos são seriados, está extremamente bem regulamentado e por isso não acredito que houvesse, mesmo sendo o caso que não foi, que houvesse algum conflito de interesses nessa situação. Porque há regras muito claras, muito específicas.
Para perguntar.
E alguma vez recebeu alguma instrução do Governo sobre alguma decisão nesta matéria?
Não.
Para perguntar, alertando o Sr. Deputado que o seu tempo está prestes a chegar ao limite, faz favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Disse ainda que em julho de 2022 tinha comunicado à TAP a sua nomeação para a NAV e eu pergunto-lhe a quem é que essa comunicação foi feita.
Quando eu iniciei as minhas funções na NAV, tive contacto com os serviços da TAP para cancelar os seguros para fazer a entrega da viatura. E adicionalmente enviei uma carta institucional ao Presidente do Conselho de Administração e à CEO a dar nota de que eu era a nova responsável, o novo Presidente do Conselho de Administração da NAV.
Para perguntar. Pastor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia mais uma vez, é a terceira, a primeira não pedi, mas espero que tenha anotado, que tenha estado atento nas audições, que é o terceiro grupo de documentos a que nós não tivemos acesso e que são obviamente relevantes. E por isso é até pouco prático, eu diria, estamos a ter uma audição com a senhora a ex-secretária de Estado, Alexandra Reis, e não temos na nossa posse boa parte da documentação aqui referida. E por isso, se calhar, fazer também esse requerimento para que esta documentação da comunicação à TAP seja também enviada depois à Comissão de Inquérito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faremos com certeza menção e penso que na próxima reunião faremos até um ponto de situação, um ponto sobre os documentos que nos falta, os documentos que foram pedidos praticamente chegaram todos, diria eu. Mas em relação a esses, agradeço essa, e acho que é uma boa metodologia de trabalho. Faz favor de continuar a inquirição com o tempo que lhe resta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, eu gostava de saber, porque não percebi pouco, na sua opinião, no fundo mesmo, porque é que considera que saiu da TAP? Foi uma exigência da CEO? Era vontade do Governo? O que é que levou à sua saída da companhia?
Responder?
Eu não tenho dúvidas que foi a vontade da CEO. Esta é a minha convicção pessoal. A CEO queria que eu saísse da empresa. Confesso que tenho dúvidas sobre os motivos, porque não terá ficado claro para mim na altura. Entretanto, tive a oportunidade de ler o relatório da IGF, onde li diferenças ou divergências irreconciliáveis. Ontem ouvi falar de reorganização, ouvi falar de perfil, por isso confesso que para mim não é clara. Não são claras as razões pela minha saída da TAP. O que posso dizer é que relativamente à minha atuação na empresa, sempre tive uma relação cordial e de trabalho com todos os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que me parece normal que hajam algumas diferenças de opiniões sobre alguns assuntos, parece-me até salutar. Não é? Por isso é que um Conselho de Administração tem 11 pessoas, por isso é que uma Comissão Executiva tem 5, e sempre o fiz de forma muito, muito construtiva. O Sr. Deputado falou-me em três temas, provavelmente terão havido outros, havia temas relacionados com a contratação de pessoas, o tema do procurement, que também era uma preocupação da CEO, e um tema que também já foi referido, o meu provável desalinhamento, diria a CEO, com o plano de reestruturação, o que eu não considero que seja de todo verdade, muito pelo contrário. O plano de reestruturação foi entregue em dezembro de 2020 por um conselho de administração do qual eu fazia parte, e eu estive diretamente envolvida na elaboração daquele plano. Foi entregue uma revisão ao plano em junho de 2021, que fui eu também que trabalhei, naturalmente, com as equipas todas, e foi essa a versão do plano que foi aprovada em dezembro de 2021. Houve uma análise de sensibilidade ao plano que foi discutida em Conselho de Administração no dia 3 de novembro de 2021. Era uma análise de sensibilidade ambiciosa, tinha mais 30% de receita face à versão de junho, mas o tema não é a receita, o tema é perceber como é que se operacionaliza aquela receita. E eu tinha preocupações, e as minhas preocupações estavam relacionadas com essa operacionalização, porque eu não acreditava, que depois também se veio a verificar, que fosse possível voar toda aquela capacidade. Não iam haver aviões para toda aquela capacidade, seria muito difícil, tendo em consideração o contexto dos trabalhadores, conseguir ter capacidade para entregar toda aquela operação. E tinha havido uma alteração ao plano de frota que me deixava preocupada e que por isso eu, de forma muito transparente e entendendo que eram aqueles os meus deveres, as minhas responsabilidades enquanto administradora da empresa, naturalmente levantei as minhas dúvidas e deixei claro que a empresa teria que ter mecanismos de flexibilidade e de gestão de risco adequados para poder acomodar toda aquela capacidade.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora à segunda... ao segundo do seu deputado, do Grupo Parlamentar do PCP, o seu deputado Bruno Dias, 7 minutos para iniciar a inquirição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando todos. Engenheiro Alexandre Reis, boa tarde. Ao longo desta audição é natural que haja perguntas que sejam repetidas, há um encadeamento de questões que cada um de nós tem para esta reunião, e se isso acontecer, certamente não há de estranhar que o façamos. A engenheira Alexandra Reis, já aqui referiu, foi contratada para a TAP durante a gestão privada da empresa, vinda de outra empresa privada, com um ordenado mensal de base de 12 mil euros, certo?
Para responder?
Certo.
Para perguntar?
A engenheira Alexandra Reis foi cooptada para a administração da TAP por indicação do acionista privado com um ordenado mensal base de 25 mil euros, certo?
Certo.
Responder.
Depois foi eleita pela Assembleia Geral da TAP para essa função, certo?
Certo, fiquei nomeada nessa altura na TAP SGPS pela HPGB e na TAP SA pelo acionista Estado.
Para perguntar?
Muito obrigado. Quando a companhia passou a integrar o setor empresarial público a 2 de outubro de 2020, a senhora apercebeu-se dessa mudança e do conjunto de implicações que trazia?
Eu diria que sim. Havia um conjunto de... Primeiro, desde logo, porque tivemos que tratar todas as declarações, Tribunal Constitucional, etc. Mas mais do que isso, no dia-a-dia da empresa houve alterações para poder acomodar naturalmente os preceitos da nova situação da empresa. Nomeadamente, um conjunto de autorizações para alguns atos da empresa junto da DGTF, que era da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que eram feitos de forma muito, muito regular.
Para perguntar?
Muito obrigado. Pode já agora dar mais alguns exemplos de mudanças que foram operadas no dia-a-dia da empresa? No dia-a-dia, vá, no vosso dia-a-dia,
por
em função
exemplo,
disso?
por exemplo, quando eu assumi a pasta financeira, apercebi-me que havia um tema pendente do que fui eu diretamente a tratar, com as equipas naturalmente, que foi o respeito.